Surgiu desde a época do meu avô. É uma tradição familiar. Meu avô já plantava café nessa propriedade. Meu pai plantou logo depois dele. Eu fiz colégio técnico agrícola, me apaixonei pela cultura, comecei a trabalhar com café desde 1991. Foi quando eu plantei a primeira lavoura. Desde lá até aqui eu estou plantando café. Eu vou produzir em torno de 200 sacas de café em coco, sem beneficiar. Eu já produzo hoje em torno de 2.000, 2.500. Isso tudo devido à tecnologia, espaçamentos, variedades mais produtivas, maquinário, adubação. Então tem muita tecnologia envolvida nessa produção. Geralmente é época de chuva mesmo, né? Às vezes você está com muito café no terreirão, vem chuva de uma hora para outra, molha café, perde qualidade. Então você tem que correr nessa hora e tá muito atento para não perder qualidade, porque hoje em dia o mundo pede qualidade em café, né? É o que a gente está trabalhando já faz uns 20 anos que eu estou mexendo aqui, tentando melhorar essa qualidade de café, fazendo o melhor possível. A estrada é muito, muito ruim, tem muito buraco, muita pedra. Época de chuva mesmo, muito barreiro, encravador. O mais difícil que eu já tive aqui foi ano de geada. Você pega, planta o café, tá bonito, bem formado, vem um frio muito forte, queima, você perde todo o investimento. Produtor é assim, né? Tem um intempério, planta no tempo, não olha pro tempo. Vamos plantar de novo e fazer novamente o trabalho. O ano que vem a gente consegue. E meu filho hoje já está prestes a fazer vestibular e está pretendendo fazer agronomia para ver se toca a propriedade a partir de mim.
Olá, amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, nesta terça-feira, onde mais uma vez vamos trabalhar as informações mais importantes do agronegócio, agora falando do boi, isso mesmo, lá no norte do Mato Grosso. Carlos Dias com a gente do outro lado da linha. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo aí mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, falando de Sinop, o Carlos que também tem propriedade lá em Alta Floresta. Tá tudo bem, né, Carlos?
Tudo bem com você, Giovanni? Um prazer estar falando com você, com todos os ouvintes do Notícias Agrícolas, que é sempre um prazer poder colaborar com a minha humilde opinião sobre o que a gente vive, convive e participa aqui no meio.
Sempre bem-vindo e sempre opinião muito, muito positiva, muito bem objetiva. Ô, Carlos, conta um pouquinho para a gente aí, estamos nessa virada de mês, a expectativa aí de uma certa melhora sazonal, mas esse teu estado tem muito boi sobrando, né, Carlos? Isso tem algum reflexo aí nos preços aí? Você, principalmente, que tá na cria aí?
Olha, o que que a gente tem visto, né? Vou falar alguns negócios particulares. Eu vendi fêmea de 8 a 10 meses a R$ 5 o quilo vivo, tá? Sábado, através de um leilão, vendi essa semana vaca, estou embarcando vaca essa semana a R$ 126,50, a uma arroba à vista, frigorífico com 2 dias para pagar. Estou vendo um certo ânimo, eu acho que reflexo da política que tem com essa vinda do Bolsonaro, o meio rural abraçou ele e está muito esperançoso. Acho que deu uma aquecida um pouco no mercado também, porque esse mês é o mês que o pessoal tenta acertar o fluxo de caixa para a contabilidade por conta do imposto de renda. Então, alguma coisa, alguém tem algum recurso já destinado para compra, já quer comprar para fechar os caixas certinho, né? E apesar de ter uma fartura por causa desse excesso de chuva, capim com muito vigor e sobrando capim para a turma engordar, eu vejo que a escala está média. Eu não vejo uma escala muito apertada nem muito folgada, eu vejo uma escala média. E eu estou assim, bastante animado para 2019, muito esperançoso com essa política, e o meio nosso está empreendendo. A gente vê que muita gente que estava com recurso, com uma certa preocupação em reformar pasto, alguns estavam tendenciosos a andar para a lavoura, começando em alguma área. É interessante o mercado.
Beleza. Ô, Carlos, você falou escala média. Esses animais, essas vacas que você embarcou ontem, vai embarcar amanhã e vai embarcar segunda, estavam escaladas desde quando, hein, Carlos?
Uma semana, menos de 6 dias.
Uhum.
Então eu falo assim, uma escala apertada é 2-3, uma escala média de 6-8, uma escala folgada de 12-18 para frente, né?
Uhum. Essa então, aí numa realidade aí de cima, né?
Essa é a nossa realidade aqui hoje, né?
Uhum, perfeito. Carlos, só recuperando aqui, você vendeu a 126,50, com uma altazinha de quantos reais aí, de uns 2, 3 reais aí nos últimos dias, então?
Olha, eu estava analisando os gráficos de venda lá no escritório. Eu estava até comentando, a gente teve uma média interessante, superior ao do ano passado. Mas ele teve um aumento assim, de 3, 4 reais nos últimos tempos, assim, 2, 3 meses, assim, aumentou. Uhum. Ele veio assim, chorando um real a mais, um real a menos aí nos últimos meses. Agora, faz uns 30 dias que a gente está vendendo 127, 126, 128, 125, uhum. Dependendo se é à vista, 2 dias, 5 dias, né?
Entendi. E você falou de leilão também, né, Carlos? A última vez que nós conversamos, você estava em plena temporada de leilões, aí vendendo vendendo parte da tua safra, acho que foi no começo do semestre, Carlos. E você nos disse aqui, Carlos, que tinha vendido bem, não teve encalhe de animais, mas os preços médios seus foram menores do que até mesmo em 2017, com a crise lá da JBS. Como que foi agora, Carlos?
Olha, 2016 foi o ano que mais favorável a gente teve. 2017 para 2018, nós vendemos 2018 uma quantidade superior de animais, mas peso médio superior de animais, peso médio, porém o preço foi inferior, né? Então, você foi o reflexo de 2018. Agora, eu separei alguns lotes para participar de alguns leilões da região, machos e fêmeas. Esses animais, as fêmeas, eu vendia R$ 5,00 o quilo vivo. R$ 5,00 o quilo vivo, uma fêmea que dá hoje aproximadamente R$ 150,00 a arroba. Né? Então eu gostei, a fêmea eu achei bastante interessante. O macho, no próximo dia 9 vai ter um leilão também, eu vou participar, mas o mercado tá animado, o pessoal está repondo, uhum. não tá fácil de encontrar bezerro, tá? O bezerro está sendo bastante procurado e eu vejo com bons olhos para o
escritório. Uhum. Quando está difícil encontrar bezerra, é porque tem uma certa animação, pelo menos para os próximos 2 anos, né, Carlos?
Eu vejo assim diferente. Eu vejo esse momento da compra não é tão favorável, porque quem faz de monta, que acredito que seja mais da metade da região, dos pecuaristas da região, não tem bezerros aptos para desmamar nessa época.
Uhum.
Só tem bezerros para desmamar nessa época quem faz estação de monta ou não faz estação de monta. Assim, a gente vem acompanhando aí a quantidade de fêmeas que vem abatendo na região, a gente vem vendo que muita gente tem a lavoura, uma tendência para valorização de terra, uma sucessão militar, uma série de coisas, mas a gente vê a pecuária para 2019-20 diferente de 2018-17. Vemos algo parecido com o cenário de 2016.
Uhum, que foi um cenário bem mais amigável, né, Carlos?
A gente vê o pecuarista brasileiro está mais animado com essa política, está uhum. assim, mais esperançoso. Acho que não só o pecuarista, mas como todo empresário, empreendedor do Brasil, né?
Uhum. Carlos, aí você falou de estação de monta, de quem está, quem não está. O norte do estado sempre foi muito mais característico, a presença mais de criadores, não tanto invernistas aí, né? Até porque até um certo tempo não tinha as unidades industriais, não tinha muitas aí. Agora já tem mais gente entrando também no abate aí, né? Mudou um pouco o perfil da região? Tem gente já diversificando, Carlos? Entrando num ciclo mais completo aí ou não?
Eu falo que
perdemos o contato com Carlos Eduardo Dias. Vamos ver se, enquanto a gente vai conversando aqui, o Renan ali no estúdio tenta o restabelecimento. O Carlos estava falando para a gente lá de Sinop, que vendeu fêmeas esses dias a R$ 146. Vou dar uma olhadinha aqui, até para dar uma confirmada para os senhores. Ou melhor, não, desculpa, R$ 126,50, louco, R$ 146 no norte do Mato Grosso seria muita coisa. E isso veio com um aumentozinho de R$ 2, R$ 3 nos últimos 30 dias. Mostra, então, que o mercado lá, segundo ele, está um pouco mais animado, sim. Nos leilões, ele vendeu fêmeas de 8 a 10 meses a R$ 5,00 o quilo vivo, o que estaria dando na faixa de R$ 150,00 da arroba, que também, para ele, é um sinal relativamente interessante para, no caso dele, que está na cria, apontando o mercado. Voltamos, então, com o Carlos. Carlos, estava aqui... Oi, Carlos, pode falar. Eu estava aqui entretendo, recuperando aqui para os nossos amigos as suas informações, enquanto o Renan conectava você de novo. Mas, Carlos, vamos lá, então. Eu parei, quando caiu a linha, estava lhe perguntando se houve alguma mudança no perfil dessa vasta região aí, que sempre foi uma região mais de cria. Porque nós, escutando o José Francisco Vila, lá de Juína, ele falou: Giovanni, eu vou parar um pouco com a cria, vou começar a diversificar um pouco mais, embora a engorda também não está a grande coisa, mas eu não quero ficar só mais num elo só da cadeia. Carlos, isso é uma coisa que está sendo vista por aí também, hein, não?
Olha, vou falar algumas observações aqui. Está sendo construída em Sinop, em Sorriso, uma unidade de fábrica de etanol de milho. Então vai ter o DDG. Tem dois frigoríficos sendo construídos, um em Colíder e outro em Nova Canaã, mais duas unidades frigoríficas. A todo ano se constrói armazéns às margens da BR-163. O que eu enxergo? Eu enxergo cada vez mais a integração lavoura-pecuária e cada vez mais atividades integradas umas às outras fazem com que aumente o faturamento e a lucratividade da propriedade. Hoje, nós temos grãos, madeira, frigorífico e leilão. Atuamos em alguns ramos do agronegócio. E quando um não está bom, o outro dá uma aguentada na alta atividade. Eu vejo que o agronegócio, sendo explorado de vários meios, ele é economicamente mais viável, é mais sustentável.
É verdade.
Agora, ao mesmo tempo, você tem que ter um pouco de atacado, assim, porque se você trabalhar com pouca quantidade, você não tem poder de compra, você não tem poder de negociação. E aí algumas propriedades pequenas ficam mais limitadas. Mas eu vejo sim, respondendo a sua pergunta, que a diversificação tem aumentado na região. Pecuaristas tradicionais entrando na lavoura e lavoureiros tradicionais entrando aos poucos na engorda. Não na cria, mas na engorda.
Na engorda, exatamente. Até porque a cria precisa ter um grau de especialização maior, né, Carlos? Precisa ter um grau de técnica. Já tem que ser mais do ramo mesmo, né, Carlos?
Eu acho, assim, a mão de obra, todo o contexto da cria é diferente, mas a engorda, ela é rápida. O pessoal coloca a engorda lá, ó. É 90 dias, 4 meses na seca na fazenda, faz a operação, termina, está pronto para a lavoura. Entendeu?
É verdade.
As operações são distintas, a cria permanece o ano todo, né?
E você sabe que a história da integração lavoura, pecuária e floresta, né, Carlos? É aquilo que a gente sempre fala e escuta, né? É usar, ocupar a fazenda o ano inteiro, né? Quer dizer, sem nenhum buraco em todos os períodos, né?
Nós enxergamos com bons olhos. Eu particularmente não tenho a integração lavoura-pecuária, acho que no futuro vou ter. Tenho lavoura em parceria, em arrendamento, em outros meios, mas eu vejo com bons olhos essa linha de trabalho.
Perfeito. Carlos, Colíder Canaã, de quem são essas unidades aí? Deixa eu ver se eu comi alguma bola e já não noticiei isso. Vamos lá.
A unidade frigorífica que está sendo construída, parte de terraplanagem, base, toda em Colíder, é particular, do empresário que já tinha frigorífico na região. Em Nova Canaã, a mesma coisa, de outro empresário que tinha frigorífico na região, que que está construindo também.
Perfeito. Significa que são unidades médias, de grupos relativamente médio, de médio para pequeno, e que chega para dar um pouco mais de competitividade, fazer um pouco mais de concorrência aos grandes aí, né, Carlos?
Ah, tem. Quanto mais compradores, melhor para o invernista, sem dúvida. É lei da oferta e da procura, né?
Exato. Talvez aí explique um pouco também dessa animação de quem está correndo, dessa falta de bezerro, aí, gente comprando bezerro, olhando esses abates aí para 2 anos e pouco na frente, né, Carlos?
Eu acredito que sim, acredito que sim. Mas a região norte nossa é muito promissora, é diferente, todo ano é armazém construindo, empreendedores vindo para a região, é uma região realmente abençoada.
Maravilha, maravilha. Carlos, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas aqui, tá? Tivemos uma pequena interrupção, eu sei que você está na estrada, mas a gente vai voltar, quem sabe até antes do Natal, Ano Novo, se não falarmos antes, um bom Natal, um bom ano aí para todos vocês, a família Dias aí toda, tá bom?
Obrigado, Giovanni, desejo a todos os ouvintes e a família do Notícias Agrícolas a mesma coisa, que seja um ano abençoado em 2019, estou inteira à disposição sempre para você, desculpa expressar de uma maneira simples e de uma maneira que é o que a gente pensa aqui na nossa região, a nossa humilde opinião, tá bom?
Forte abraço. É a nossa maneira também de falar aqui. Carlos, forte abraço então, obrigado.
Obrigado, tchau.
É só isso. Nós tínhamos já, durante a interrupção, dando um gancho aqui do que o Carlos tinha dito, falou do 126, uma animação, 126 arroba na vaca, 150 na média de bezerros, de 8 a 10 bezerras, de 8 a 10 meses que ele vendeu em leilão, mercado animado, 2 novos frigoríficos abrindo em Colíder e Canaã, né? Isso tudo lá no norte do estado do Mato Grosso, uma região também que cresce cada vez mais a integração lavoura-pecuária-floresta. O CPEA ontem, olha aí, uma queda de 0,51 a 147,55. É aquilo que nós estamos visto um dia sim, um dia não, ou seja, não tem sustentação porque ainda tem boi relativamente com uma oferta boa aqui no estado de São Paulo. E a B3, vamos chegar aqui, vai entrar a B3 na tela. A B3, vamos lembrar que sempre temos um atrasozinho, delay aí, de uns 15, 20 minutos. Então, a última tela nossa é o dezembro 18, a R$ 149,95, com alta de 0,10%. O janeiro a R$ 152,00 cravado, com queda de 0,13%. O fevereiro 19, sem variação, e março 19, sem variação. Sem variação não, sem negócio. Notícias Agrícolas agradece a sua participação. Fique com a gente que voltamos em instantes.